Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Intima, segredos de família que não transpareciam cá fora. O pai fugira por dívidas, um tio roubara em casa de um amigo. Arredou depois a voz da Albertina e a maneira meira lhe amanhar com a criada. Os outros já lhe não prestavam atenção, iam bebendo, silenciosamente, até que o dono do botequim os pôs na rua. A chuva cessara, corria uma viração forte, embalsamada do aroma das chácaras. Os amigos seguiram abraçados, cantando alto, para a esquerda. Ele subiu a rua, numerando milagrosamente, o caminho de casa. Mal seguro nas pernas, dobrando frequentemente os joelhos, cambaleante, ora na calçada, ora no meio da rua, aproximou-se da morada de Albertina, que o esperava ao unicanto da varanda. Vendo-o naquele estado, ora, sem dizer nada, escondeu-se e fechou horrorizada a janela. Ele pôs-se então a gritar de baixo que não estava bebedo, que não estava. Caluniava-o quem afirmasse isso. E como a Albertina não se resolvesse a aparecer, ele desatou a chorar alto, muito alto, num berreiro desesperador. Passou assim algum tempo, até que, já cansado, continuou o seu caminho. A calçada acabasse, o solo agora era desigual, barrento, coberto de lama e de poças d'água. Por um prodígio, Estranjó conseguiu conservar o equilíbrio e editou Tirvar o Nibor, muito agoniado, com grandes tontuações e dores de cabeça. Ao pé de casa havia uma ladeirinha escorregadia. Aí não se pôde suster, os joelhos dobraram-se ele, via errando-lhe ao mesmo tempo os vômitos, e ele caiu. Palpitavam-lhe com força as artérias das fontes, martelando-lhe pancadas dolorosas, não podia mover o corpo, muito pesado, e começava de ter a percepção da sua vergonha. Um cão lamlheiro bafejou-lhe a cara, a viração fria da noite pareceu-lhe depois cortar com uma chicotada a face, molhada da baba do animal. Estava assim, coberto de imundice, quando a mãe surgiu com um chalé pela cacabeça, à porta da habitação, a observar se o filho viria perto ou não, dando com ele, assim caído, julgou-o doente ou ferido, e ajoelhou-se depressa a pau-pau. Chamou-o devagar, carinhosamente. Não ouvindo resposta, abaixou-se mais procurando, tremula, escutar-lhe a respirão, maeção. Ao chegar a cabeça à boca do filho, recuou espavorida, sentindo o cheiro do álcool. Ele fitava nela os olhos, pasmadamente. Não passava ninguém, fazia frio, estava escuro, e latiam ao longe os cães. No entanto, a pobre mulher esforçava-se por erguer nos seus braços débeis o corpo pesado do filho. E o seu maior desejo era poder abrigá-lo no seio escondendo-o de todas as pessoas e de todas as coisas. Conseguiu levá-lo sozinha, a ir através do corredor do escuro, para o seu quarto, deitou-o. Deu-lhe remédios, e enquanto ele dormia resonando a ela, numa agonia muda, vigiava à porta, para que alguém não fosse surpreendê-lo assim. Que frio que negrume! E eu é andando no meio da treva, corajosa e firme, em busca daquela que me deu a vida, que me criou nos seus seios, que me enchia as faces de eijos e me vestia a alma de alegrias. E só estava agora faminta, mal vestida, mal consolada, cheia de magnas, saudosa do seu afago quente e doce, da sua palavra cheirosa como mel da beabelha em tronco de especiaria. E fui andando na treva, seguindo uns passos que eu ouvia, não sei de quem, não sei para onde. Nenhuma estrelinha orientadora, tudo era raudez, só aqueles passos diante de mim. Tantã! Tão como marteladas através de uma parede grossa. E fui sem medo, até que os passos pararam e uma porta se abriu sem rumor, larga e macia. Veio uma rajada, encostei-me ao umbral e divisei então, a uma luz frouxíssima, uns vultos mal definidos, quase apagados. Perto de mim, um homem, buçado como um idimó-dimó, tirou da cabeça um fardo e pousou-o no chão. Depois, voltando-se, disse-me com uma voz soluçada como o vento na ramaria de um salgueiro: Por que vieste atrás de mim? Esta é a casa dos mortos. Vai-te embora. A estrada negra é para ir prorrida aos vivos. É o primeiro que a percorre toda sem ter morrido. Sombras esparsas iam tomando formas húmanas e vinham curiosas, lentas resvalando de debruçarem-se sobre o meu corpo em atitude de espanto. Eu resisti ao pavor e sofrega perscrova tudo, em busca daquela que me deu a vida, que me enchia as faces de beijos, e que me embalava com as suas palavras mais cheirosas que o mel das abelhas em tronco de especiaria. Coé, perguntou o mesmo um homem, cujos traços eu não percebia sob a projeção do capuz. Minha mã, o som da minha voz fez fugir em revoada todas aquelas figuras de nevoa. como a badalada de um sino em torre coberta de passarinhos. Eu mesma treme, estranhando a vibração das minhas palavras. Tal a clareza é a vida da vida a minha voz echoando entre os dofracos murmúrios outros, de um tênue sopro de brisa. Então lá do fundo, do meio de um amontoado de novelos alvádios que se dissipavam aqui para se ajuntarem a colar, a minha mãe veio até mim, sorrindo, com o seu vestido caseiro. A sua bela carne rosada, gorda e fresca como nos tempos em que eu repousava no seu largo seio a minha cabeça sonhadora e febril. E ela me alisava os cabelos com as suas mãos formosíssimas. Radiante, atirei-me para beijá-la. Ela, porém, sempre tão pronta em receber os meus carinhos, paralisou-me com um gesto. Não me toiges, não me beijes. Todo meu corpo se desfaria ao mais leve contacto. Terias horror da minha carne e desmaiarias se os meus lábios se unissem aos teus. Para que vieste procurar-me? Foi amor? Deu lugar é lá, na vida, na febre, na luz, no sofrimento.
Você
tinha saudades, parece pobrezinha. Esquece, não há nada que valha o esquecimento. Eu nunca te apareceria se não viesses procurar-me. Fizeste mal ao meu repouso, porque vendo veemente, eu não te posso apertar ao meu seio. E as tuas?
Ei.
Eu chorava e não perdi um só dos GGs tuas. Lembro-me de que ela quis dar-me uma fructa, e que sorriu depois com amargura, vendo desfazer-se entre os seus dedos lívidos a fructa que me estendia. Até os mortos têm ilusões. Eu esquecia-me. Disse ela com a sua voz tão outra, apenas audível, como um murmúrio de vento muito ao longe. Então eu vi que todas aquelas sombras fluctuantes cercavam o fardo que o homem de Caputa pus ao chão eram. Dois caixões com defuntos, em um e uma virgem, no outro um homem. Ela era branca e fina, com umas madedeixas negras sobre a túnica paulida e uma haste de nardos nas mantos postas em cruz. Ele era igualmente paulido, e moço, e belo, com a sua linda cabeça loira pousada em violetas. A morte, em pé muito alta e muito esguia, diante dos dois caixões, lançava-lhes uma benção vagarosa larga com dizeres que eu não entendia. Minha mãe explicou-me. Só o amor perdura além da morte. Aqui na celebração de um noivado. Os dois, pus, ficarão lá embaixo, na intacto rígidos. Mas que as duas almas estarão sempre unidas, e se voltarem à terra voltarão juntas e para o mesmo laço. Serão eternamente presas uma e outra. Almas felizes, rara vez. Quem não amou na vida não tem nem a doçura da saudade ou para amenizar-lhe a tristeza deste exílio. Repara para as virgens sem noivos, quer de lamento que elas teme. Essas nunca voltarão à terra, porque da vida não trouxeram lembrança. Só quem amou traz para o mistério da morte um aroma de sonho. Tudo mais é poeira que o vento leva e espalha e não se torna a encontrar. Vai-te embora. Os olhos de minha amante tinham um brilho de lágrimas, e eu estendi-lhe os braços ansiosos, e logo seu corpo se tornou imaterial, diafano, como se de névoa fosse. Então o homem do capuz, cujas feições não vi, pegou-me pela mão e trouxe-me para fora, para a estrada, onde eu caminhei entre duas longas filas de cipreses negros e de amonas rochas. Caminhei, sem sentir o solo sob os passos cansados, e quando abri os olhos deste estranho, tinha o rosto coberto de lágrimas e as mãos em cruz sobre o coração. Pois, minha cara senhora, foi assim que se acabou a história.
Tem graça.
E a rariga não tornou a ape aparecer. Nunca mais a vi, só sei que o Xim casou com a tal velha rica.
Exatamente.
Mas é delicioso.
Teve piléria, teve.
Realmente, eu tenho presenciado muita coisa. Então, senhor conselheiro, enquanto não nos servem o chá, conte-nos um outro caso. Este foi de um humor irresistível. Ora o Xim. Zero conselheiro correu o olhar pela assembleia. Todos riam. Zero general limpava uma lágrima, suspirando de alívio, ainda com os lábios distendidos e a mão esquerda comprimindo o ventre. O sobrinho levantara-se e, encostado à janela, assustava as begônias do jardim com o som estridulo das suas gargalhadas frescas, sonoras, recendentes de mocidade. A dona da casa sorria agitando-a,